Boa tarde, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Estou justificando a mudança do horário de 18 para as 17, vai ter uma reunião ali comunitária de recuperação da rodovia 146, e ela está marcada para 6h30, 18h30. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz. Nascimento de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim de Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Informo que, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Hildo César Belmoque. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 8 de maio de 2024, às 17 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 12 de 2024. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Encaminhamos a Vossa Excelência e por seu intermédio aos ilustres pares da Câmara Municipal o apenso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101 de 2000, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para início de novos projetos, definição de despesas consideradas irrelevantes às disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance os seus objetivos. Em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, as metas e prioridades, as metas fiscais, os riscos fiscais. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha merecer uma acolhida favorável. Reiteramos, na oportunidade, a Vossa Excelência e seus pares, os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Conforme artigo 108, parágrafo 1º e artigo 187 do Regimento Interno, informo que os vereadores têm prazo de 10 dias para apresentação de emendas a diretrizes orçamentárias. Decorrido o prazo, encaminha as comissões para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 13 de 2024 dispõe sobre a alteração da lei ordinária 872 de 2024, que trata da concessão de auxílio financeiro para a habilitação do transporte dos estudantes de curso técnico profissional e superior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo plenário, é com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei ordinário número 13, que altera o artigo 1º e 3º, bem como o parágrafo único do artigo 4º da lei 872 de 5 de março de 2024. Tenho presente a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei com o objetivo de fazer alguns ajustes para que não ocorra entendimento divergente no sentido de completar os alunos semipresenciais e ainda inserir os alunos que se deslocam para o município de Anchieta. A toda evidência salutar, destacar que o auxílio financeiro, de forma geral, já encontrava previsão na Lei 593 de 85, regulamentado pelo Decreto 396 de 85. Entretanto, dado considerável lapso tempo do início de sua vigência, necessário se fez a sua regulamentação, adequação à realidade atual, por meio de Lei 872-2024, que se faz alterada pelo projeto de lei em tela. Por essas razões, submetemos o presente projeto de lei para apreciação e aprovação dos nobres vereadores, na certeza de que merecemos toda a atenção que certamente será disponibilizada por Vossas Excelências. Reiteramos nossos protestos de mais estima, alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Balancejo da Prefeitura número 3 de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 65 de 2024. Encaminha balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de março de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Publicidade. Ofício do deputado estadual Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, após cumprimentá-lo respeitosamente, temos o prazer de compartilhar com os parlamentares dessa Casa de Leis a publicação da Lei Estadual número 12.093 de 2024, de nossa autoria, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa da banana e do leite realizada no município de Alfredo Chaves. Na certeza da importância deste evento para o município e para toda a região, acreditamos que a valorização como patrimônio cultural e material é um passo importante para preservar e promover as tradições e a identidade local. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a Câmara de Vereadores de Alfredo Chaves pelo trabalho desenvolvido ao longo da atual legislatura e nos colocamos à disposição para a colaboração. Atenciosamente, Sérgio Meneghelli, deputado estadual. Lei 12.093. Declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa da banana e do leite realizada no município de Alfredo Chaves. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo faz saber que a Assembleia Legislativa aprovou o governador do Estado, nos termos do artigo 66 da Constituição Federal Estadual, sancionou, e eu, Marcelo Santos, seu presidente, nos termos do artigo 7º do mesmo artigo, parágrafo 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa da banana e do leite realizada no município de Alfredo Chaves. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Domingos Martins, 17 de abril de 2024. Marcelo Santos, presidente.
Dou ciência aos vereadores e informo que, com a publicação da Lei Estadual número 12.093, 2024, a festa da banana e do leite do município de Alfredo Chaves passa a ser considerada patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Uma importante conquista para o povo alfredense que, certamente, tem muito carinho, admiração e orgulho da festa da banana e do leite. É um reconhecimento justo e merecido para a nossa festa. Informo que será enviado ofício em nome da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, agradecendo ao deputado estadual Sérgio Meneghelli.
Resposta de indicação. Despacho da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia Elétrica S.A. Encaminha a resposta da indicação número 31 de 2024, a qual indica solicita à concessionária de serviços públicos EDP, após a liberação do plenário, a necessidade de readequação da rede de distribuição de energia elétrica do bairro Cachoeirinha, na sede do município de Alfredo Chaves. A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, em atenção ao senhor vereador Narciso de Abreu Grassi, em atenção ao ofício e referência, informamos que os pedidos de remoção de rede, bem como demais serviços correlatos, deverão ser solicitados através da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, à EDPES. Informamos que nestes casos, geralmente, existem custos de obras a serem suportados pelo solicitante em conformidade com o que determina a legislação do setor elétrico, através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim sendo, tal solicitação deverá ser solicitada diretamente à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, pois poderão acarretar custos cujo órgão é o responsável. Certo da compreensão de Vossa Excelência e no aguardo de informações, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários. Poder Público EDPES.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Senhor presidente, um minuto à parte. Eu gostaria de fazer um breve comentário aqui sobre esse assunto. Primeiramente, boa noite a todos, senhores, quem nos acompanha pela rede social, todos aqui presentes. Nos últimos dias, eu até comentei com o vereador Sérgio, comentei com o vereador Hugo, e isso é coisa que não precisa ser comentado não, que todos estão passando dentro de suas casas os piques de energia que estão acontecendo. Duas ou três vezes toda tarde. Então eles estão dizendo aqui que para o pedido de Narciso gera custo e ao órgão responsável. Agora, o órgão responsável dentro da minha casa sou eu. E quando esses piques de energia que estão acontecendo, queimar a minha internet, a minha geladeira, meu ar, minha televisão, ou a de qualquer um que está todo mundo usando energia, que no final do mês tem que pagar, senão a despesa vem, porque aqui o órgão tem despesa. E para ter despesa, ele precisa arrecadar para tomar conta. Então, e nós, como que ficamos? Então, eu fiz um comentário com o vereador Sérgio, eu quero fazer um requerimento aqui nessa casa, assinado por todos os vereadores, e pedindo a eles que nos dê uma solução. Porque é muito fácil falar que gera custo para eles. E para nós, não? Para nós, não? Então, eu quero que seja mandado para a EDP um ofício pedindo explicações a eles. Como que a gente faz? Quem vai ser o responsável no futuro aí, queimando o aparelho de qualquer cidadão aí? O meio... Aonde é que a gente tem que procurar se entender, se nós realmente temos direito ou não, porque o que a gente vê é só obrigação de pagar, direito a nada.
Boa parte, senhor.
Obrigado.
Boa parte, senhor vereador Nilton. E provavelmente, se a gente fizer esse pedido, que na verdade, você citou o vereador Narciso, mas foi aprovado pelos 9 vereadores aqui presentes. Então é a Câmara Municipal que está fazendo esse pedido. E se a gente fizer esse pedido para a Prefeitura, provavelmente eles vão jogar para cima da EDP. Eles vão falar que o problema não é deles, é da EDP, mesma coisa que a EDP fez com jogando a culpa para cima da Prefeitura. A culpa não é a responsabilidade. Obrigado, presidente.
Pela ordem. Uma parte, vereador Nilton. Eu faço as suas palavras as minhas. Realmente, todo dia está tendo pico de energia. É como Vossa Excelência falou. Quem fica com prejuízo? Eles vão arcar? Então vamos fazer sim esse ofício em nome da casa e vamos chamar eles na responsabilidade. Que tem muita gente perdendo, principalmente móveis novos, né? Eletrodomésticos novos. Queima muito mais fácil. Eles são muito mais sensíveis. Então tem que acabar com esse negócio de pico de energia. Eles têm que tomar providências cabíveis, porque o valor da alíquota deles é muito alta. Então eles têm como
essa
cobrir.
Porta aberta,
sim.
Né?
Então eu faço as suas palavras às minhas, vereador.
Vereador Nilton, a gente defira o seu pedido, vamos pedir um favor aí, Ivânia. Ivânia, providenciar isso aí, tá bom? Obrigado.
Balancetes do Fundo Municipal de Saúde, número 8, 9, 10 e 11, 12, da Secretaria Municipal de Saúde. Balancetes das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de agosto a dezembro de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancetes do Fundo Municipal de Saúde, número 1, 2, 3, de 2024. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, número 89, de 2024. Encaminho os balancetes das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei complementar do Legislativo número 3, que altera a Lei Complementar 37 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei complementar que tem por objetivo implementar alterações no plano de cargo e carreiras dos servidores da Câmara Municipal, visando melhor adequá-lo às necessidades desta Casa de Leis, especificamente no que se refere à promoção vertical dos servidores efetivos do Legislativo. Nessa linha, cumpre ressaltar que o projeto de lei em tela tem a finalidade de regulamentar procedimentos de promoção vertical na Câmara Municipal de Alfredo Chaves, direito garantido a todo servidor público estável em âmbito nacional, com vistas a viabilizar o desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas dessa Casa de Leis para aprovar o presente projeto de lei complementar. Alfredo Chaves, 29 de abril de 2024. Charles Geiger, presidente, Nilton Belmoque, primeiro vice-presidente, e Armando Zanata, primeiro secretário.
Encaminho as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 33 de 2024, autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica a incorporação de gratificações ao salário para servidores do Executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que incorpore ao salário dos servidores os valores pagos a título de gratificação. Justificativa. A presente indicação já foi apresentada outrora pelo vereador Charles Geig por meio da indicação número 17 de 2022. Infelizmente, mesmo sendo aprovada por unanimidade, a proposição sequer foi respondida pelo prefeito municipal. Nesse sentido, diversos servidores continuam cobrando essa incorporação da gratificação ao salário como forma de valorização profissional. Outros sim, vale pontuar que a gratificação não se incorpora ao vencimento. Sendo assim, esses servidores sofrerão um severo impacto na aposentadoria, uma vez que esse valor não é levado em conta na contribuição previdenciária. Por fim, destaca-se que a gratificação por função de confiança, exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, conforme determina a Constituição Federal, está sendo usada como manobra pelo Poder Executivo para não aumentar o salário dos servidores que a recebem. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 22 de abril de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 34, vereador Narciso de Abreu Grassi, indica a necessidade de fiscalização de veículos com placa de táxi no município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da do competente secretário, efetue diligências no sentido de fiscalizar veículos que possuem placas de táxi, mas que não são efetivamente utilizados para tal função. Justificativa. A presente indicação tem como fundamento a resposta ao ofício CMAC número 336 de 2023, encaminhada por meio do ofício do Gabinete da Prefeitura 282 de 2023, no qual consta que, atualmente, o município de Alfredo Chaves consta somente um taxista. Entretanto, existem vários veículos trafegando pela cidade com placa de táxi, mas que não exercem efetivamente essa função. Tal fato prejudica a população alfredense, na medida em que essa tem acesso limitado ao serviço. Por conseguinte, o Poder Executivo deve exercer seu poder de polícia e fiscalizar os táxis e seus proprietários, que não exerce a função, adotando-se as medidas, as providências legais cabíveis. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de abril de 2024, vereador Narciso Grassi.
Indicação número 35 de 2024, autoria, vereador Narciso de Abreu Grassi. Indica a necessidade de reforma de ponte de madeira localizada na estrada de Vila Nova de Maravilha ao deserto de Maravilha, neste município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie a reforma e a substituição dos pranchões da ponte de madeira localizada na estrada que liga Vila Nova de Maravilha ao deserto de Maravilha, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a reforma da ponte de madeira localizada na estrada que liga Vila Nova de Maravilha ao deserto de Maravilha. Conforme fotos em anexo, o estado da ponte é muito precário e a mesma pode vir a ser arrastada por uma chuva torrencial, deixando as famílias que ali residem sem acesso às suas casas. Sendo assim, solicita-se que o Executivo Municipal providencie a reforma da ponte e a substituição dos pranchões, uma vez que se trata de estrada rural pública. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 30 de abril de 2024. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Indicação número 36. Vereadores Charles Geig, Narciso Grassi e Armando Zanatta. Indica a necessidade de aquisição de caminhão com equipamento de hidrojato para atender o município de Alfredo Chaves. Ao plenário da Câmara Municipal, os vereadores infracionados com assento nessa augusta Casa de Lei solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que por meio da competente secretaria providencie a aquisição de caminhão com equipamento de hidrojato para atender o município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista a necessidade recorrente de execução de serviços de desobstrução, limpeza de ramais e redes coletoras de esgotos, galerias de águas pluviais, bocas de lobo e tubulações no município de Alfredo Chaves. Nesse sentido, para suprir a demanda, é necessária a aquisição de caminhão com o referido equipamento, podendo a administração municipal, para tanto, pleitear recursos por meio de emenda parlamentar. Além disso, deve-se registrar que o presente pedido é fruto da reivindicação da sociedade alfredense. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 30 de abril de 2024. Vereadores Charles Geiger, Narciso Graça e Armando Zanata.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores e senhoras. Essa indicação que eu fiz aí, da ponte lá em Vila Nova, que dá acesso ao deserto, é uma ponte no qual passam várias famílias. Olha a situação da ponte. Isso é uma vergonha. E aí passam, dá acesso a várias famílias, tá vendo? Família de Jardim Faria, de Tiago, de Cristiane, do vereador de Anchieta, de Lermano, com os filhos, e outras famílias mais. É uma calamidade uma ponte dessa, né? É um perigo. Então eu peço ao prefeito que o mais rápido possível coloque pranchões para dar um acesso melhor, né? Serafino sabe de cor e salteado onde é essa ponte, que dá acesso para cá de Jardim Farias. A estrada principal, a primeira ponte ali. A primeira ponte que dá acesso a casa de Jardim Farias. Não, que deserto. Onde era a antiga escolinha. Antiga escolinha ali do deserto, de Maravilha. Aí, o estado dessa ponte. Então eu peço ao prefeito, ao secretário, que por favor, urgente, urgentíssimo, faça o conserto dela com pranchões. Obrigado.
Boa noite a todos. Sobre a indicação foi feita por mim, por vereador Charles, vereador Narciso, sobre o carro hidrojato. Eu acho que já passou da hora do município. Esse pedido, inclusive, ô, presidente, pode até mandar para o SAAI também. Nós temos até o vereador Oswaldo aqui. Se eu não me engano, já alugou, né, Oswaldo? Carro hidrojato. E hoje a população precisa muito de um carro hidrojato. Porque o hidrojato ele faz o trabalho do fossa e faz algo a mais também. Ele puxa, ele desentope, ele puxa a pedra, areia, vem tudo junto. Para desentupir um pouco nossos bueiros, que a gente está necessitado. A gente hoje precisa do carro hidrojato no município de Alfredo Chaves à disposição. Não adianta a gente esperar encher uma galeria para depois que encher a rua, estragar os móveis de alguém, entrar água na casa das pessoas, para depois de chamar o hidrojato. Eu acho que a gente tem um hidrojato, temos que ter um hidrojato de plantão no município. Para quando começar a apertar, usar o hidrojato. E isso também é um pedido feito de várias pessoas que procuraram a gente, procuraram a Câmara, se vocês vereadores sabem disso. Então eu peço a aprovação de todos e a ajuda de todos em relação a esse carro hidrojato, que é para o nosso município.
Em votação as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 3 de 2024. Apresentação do balancete da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de março de 2024.
Informo que a cópia do documento encontra-se na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria, site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 8, de autoria do vereador presidente Charles Geiger. Dispõe sobre denominação de Avenida Bernadette Basso Locatelli, a via pública localizada no distrito de São João de Curubixá, neste município de Alfredo Chaves. Parecer técnico. Ementa. Direito constitucional e direito administrativo, artigo 56, inciso 38 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de lei que denomina via pública no município de Alfredo Chaves. Apresentação de emenda modificativa nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, Resolução número 3 de 2015, pela correção da inconsistência. Conclusões pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto de condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário número 8, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre denominação de via pública no município de Alfredo Chaves. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para Justiça e Redação Final para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Preliminarmente foram constatados erros ortográficos na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidos de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Não obstante, o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Ademais, quanto à competência para dar...
projeto de lei, busca na comemoração do grupo homenageando nossos cidadãos de manifestarem na vida e na sociedade que pertencem. Logo, o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para homenagem e lhe é prestado pela municipalidade, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia.
Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opino-se no sentido que seja aprovado o projeto de lei em tela, juntamente com a emenda modificativa apresentada pela comissão. É como voto, Alfredo Chaves, 3 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões Adilson Roveta e Sérgio Bianchi.
Em discussão a emenda. Em votação a emenda.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão, projeto de lei. Vocês, eu acho que todo mundo sabe, né? Quem foi Bernadette. Eu acho que é uma homenagem mais do que justa. Ainda é pouco ainda, pela pessoa que ela foi da nossa comunidade, em Alfredo Chaves, entendeu? E Bernadette foi uma pessoa, sorria para todo mundo, uma pessoa, uma família exemplar, entendeu? E eu peço aos vereadores que aprovem esse projeto. Em votação, o projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra para o vereador Sérgio Bianchi e depois Oswaldo, Eu quero deixar ciente os vereadores que está aqui em mãos, eu protocolei um ofício ao diretor do presidente do hospital da Mahatma Grande, sobre o solicitando por que ele não deu o aumento aos funcionários da Mahatma, que eles estão ganhando R$240 ainda do Vale Alimentação. Então, estou deixando ciente os vereadores que eu enviei um ofício, está aqui, ó, Luciano Lopes Pastor, para saber por que a Mahatma não deu aumento aos funcionários. Tá bom?
A Polícia Militar, que à noite não está fiscalizando e está acontecendo coisas horríveis. Eu só vejo reclamações da sociedade. Outra situação também que está infligindo a nossa sociedade é as questões de menores com moto, documentação atrasada, empinando moto à noite, na contramão, cometendo acidente, inclusive teve dois acidentes graves semana passada aí nas imediações da praça. E eu não vejo a atitude do chefe do executivo em exigir das autoridades que faça algo acontecer. Será que ele parou de enxergar? Não é possível, ninguém chega a ele. Ele, esse prefeito, não é um Deus, não. Ele tem que tomar providência, ele é pago para isso. E, lamentavelmente, eu não vejo atitude digna nenhuma da parte do executivo. Então, eu faço um apelo aqui, presidente, que cobre do chefe do executivo providência antes que ocorra o pior. Inclusive, está tendo prostituição ao vivo na praça, poxa. E eu não estou vendo atitude. A maioria das chefes da família não estão levando mais as crianças para a praça, porque está perigoso. E o que tem de gente de fora hoje aqui em Afonso Chaves, cometendo tráfico, e não tem atitude digna da parte do executivo e das autoridades competentes. Então eu faço um apelo aqui como representante do povo, que façam-se alguma coisa acontecer antes que ocorra o pior. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, só aproveitar que você está cobrando o executivo, fazer uma cobrança também sobre o auxílio, né, do material escolar, que até agora acho que não foi concedido, não é isso?
Sim.
Não foi concedido ainda, né? E se eu não me engano, existe desde dezembro de 2023, a lei. E até agora não foi concedido. Aproveitar que faz uma cobrança, fazer logo outra. Não é isso?
Boa parte, vereador Sérgio.
Pois não.
Em relação à segurança aqui em Afonso Chaves, pública, ocorre, e fico muito triste com isso, que quando... Isso é uma orientação. Claramente é uma orientação para tapar os olhos. Porque quando aparece um agente público investido de policial que gosta de honrar a corporação e faz algumas investidas para precaver justamente esse mal-estar dentro da nossa sociedade, esse policial ele é transferido para outro município porque lá ele não vai dar trabalho aqui. Então, eu só porque isso me afeta muito, e eu vejo que é uma orientação maligna que existe aqui nessa cidade, em que quando alguém quer ser responsável e ter a legislação na mão e cumprir a legislação, essa pessoa é perseguida, porque aqui existe um coronelismo, existem pessoas perigosas por trás dessas situações que não deixam os agentes policiais atirem nessa cidade. Infelizmente, é uma verdade. Você entendeu? Então, o policial não pode operar. E policial não pensa. Policial não julga. Quem julga é o judiciário. E policial faz parte da execução das nossas tarefas diárias. Porque é isso que está ocorrendo. Essa sujeirada que está na praça. Isso é em qualquer lugar do mundo, isso não pode ser permitido. Entendeu? Isso é uma afronta às famílias, às pessoas de bem. Que sejam removidas essas pessoas. pessoas que andam sem placa de carro, com moto sem placa, isso está errado. Nós temos uma lei, nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, e é claro, não pode estacionar contramão. E se a policial multa, ele está certo, ele está dentro da legislação. Mas não, tem alguém que fala que não pode, mas se está na lei. Então para que nós existimos aqui como parlamento? Se a gente aprova leis aqui, que lá fora o bel prazer daquele não vale para nada? Obrigado, senhor presidente.
É isso, vereador Oswaldo. Lamentavelmente, quando você vê um profissional querendo botar em prática as ações da justiça, vem um cidadão com poder político, pede transferência de um grande profissional justamente para não atrapalhar o mandato dele. Então esse modelo de política hoje está atrasada, está ultrapassada. Ele tem que entender isso. Isso não cabe mais na sociedade, um papel de um gestor que é coronel. Não tem mais isso aí. Hoje é democracia, é respeito, é a valorizar o cargo que ele tem. E lamentavelmente eu não vejo isso da parte do executivo. Então a Vossa Excelência tem toda a razão de questionar, cobrar. E eu faço das suas palavras as minhas, vereador. Obrigado, presidente.
Eu quero aqui fazer um voto de pesar ao senhor Gilson Gomes, famoso Bijeca, ao Francisco Castellari e ao Mário Andrade, conhecido como Mário Rolinha. Todas pessoas tradicionais, nascidas, criadas em Alfredo Chaves. Então peço a Vossa Excelência, presidente, coloque em votação e mande esse voto de pesar para toda a família, porque todos aqui, igual ao senhor Gilson Gomes Bijeca, o grande pescador, tá vendo? Que criou a família tradicional, o Francisco Castellari também, várias filhas, né? E o Mário Andrade também, conhecido como Mário Rolinha. Quero que Vossa Excelência goste de votação e mande para todos os familiares.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vereador Oswaldo, está escrito um pequeno expediente.
Senhor presidente, eu quero só... São dois assuntos. Um é referente a um requerimento feito por mim e aprovado pelos meus colegas, nossos colegas aqui, que foi protocolado no dia 5 do 2 de fevereiro, às 11 horas, 2 minutos e 32 segundos. Eu gostaria de reiterar esse ofício, porque eu acho que eles esqueceram de responder. O segundo assunto é um assunto que mexe com grande parte do município, principalmente o interior. Saiu uma notícia esses dias aí, inclusive saiu no informe legislativo, que vai haver uma interrupção quase que total ali na ponte da Cachoeirinha para se construir uma galeria. Ocorre que, no meu entendimento, e eu acho que no entendimento de pessoas maduras, que têm algum conhecimento da realidade, ele é atemporal. Porque nós estamos em plena colheita de café Conilon, e a produção de banana é muito grande aqui no nosso município, e não foi feito nenhum comunicado aos empresários que mexem com esses dois assuntos aí, com esses dois produtos, principalmente. Eu não estou falando de pessoas que vêm passear, vêm médico, ou um outro trabalho que seja mais, que não tenha tanto problema. Mas você imagina que sem conversa, sem assunto, sem nada, um comprador de café, como a gente costuma falar aqui, um empresário, lá de Batatal, por exemplo, que compra café na região de Sagrada Família, Caco de Pote, como que ele vai fazer esse transporte desse produto? Quer dizer, pelo menos eu acredito assim, que essa palavra que a gente usa tanto, numa democracia, numa relação democrática de Estado de Direito, poderia-se ter a sensibilidade do operador do município, o gestor do município, para conversar pelo menos com essas pessoas para pôr eles a par da situação. Por que, senhor presidente, que eu digo e demais colegas? Me liga hoje, entre em contato comigo hoje um desses empresários, ele falou que como que ele vai fazer? O caminhão, ele vai ter que trazer a mercadoria. E está escrito nesse comunicado que é um caminhãozinho que pode passar de 3,5 toneladas, ou seja, 3.500 quilos. Mas ele carrega um caminhão de café, que eu não sei quantas toneladas pesa, um caminhão de banana. Como é que ele vai fazer? Teria que ter minimamente o respeito com essas pessoas que enobrecem o nosso... Todos que enobrecem o nosso município, que dão emprego e renda para a população, que tivesse assim, pelo menos a sensibilidade de conversar com essas pessoas para ver se chega um denominador comum. Mas menos essa época, né? Sabidamente, é a época de colheita do café. O Serafino, nosso colega aqui, falou que São Bento já tem uma saída, sai lá por cima, fica mais longe, mas dá para sair por lá. Agora, o cara que o empresário que mora em Batatal, por exemplo, vou citar de novo, que é a região que eu conheço mais. Ou ele vai ter que dar a volta lá por Todos os Santos, ou não sei aonde, entendeu? Mas teria que ter conversado isso aí. Fica aqui meu desabafo também, um segundo desabafo nesse dia, de dizer que, infelizmente, a gente está numa autocracia nesse município, onde os não considero mais governantes, eu considero mandantes, estão à mercê de qualquer tipo de lealdade, de uma forma simples de se governar um município tão bonito, com gente tão bacana que é o nosso, e eles jogaram isso no ralo, e isso tem que ser mudado. Obrigado, senhor presidente.
Me deu uma parte aí, vereador. Você tocou um ponto muito importante. Hoje, às 18h30, tem uma reunião no salão da igreja, junto com a sociedade, todos os vereadores estão convidados, antecipamos a sessão para poder nós participarmos, e a gente arrumar a solução para esse problema, vereador Oswaldo. Porque realmente o produtor não pode ficar à mercê. Então eu acho que hoje é o momento de chegar lá e questionar junto com a empreiteira, com os engenheiros, a solução que tem que ser arrumada. Não pode fechar 100%. Tem que ter uma definição técnica. E o momento é hoje, porque dia 13 já é semana que vem, não tem sessão mais para discutir. Então hoje eu faço apelo aqui que todos participem, para a gente arrumar a solução lá.
Por que que não muda, desculpa, vereador Sérgio, por que que não muda essa data, joga um pouco mais para frente, que assim pelo menos alivia essa... Por que funcionou até hoje? Será que eles não sabem que começou a colheita do café? Que é um produto importantíssimo para a nossa economia? Por que que não bota essa construção, se ficou até hoje do jeito que está, bota daqui para um mês, para o mês de junho, por exemplo, que aí já alivia bastante a situação?
Presidente, eu não me inscrevi, mas eu só fazer uns dois convites. Depois de tanto problema, né, eu gostaria de fazer um convite, o Sérgio já fez, né, que vai ser para a reunião, começa agora às 18h30. E um outro convite é domingo, dia das mães, inclusive quero parabenizar todas as mães, né, nossas queridas mamães. E domingo tem a festa em Misericórdia de São João. E domingo, dia 19, tem a festa na minha comunidade, Nova Mântua. Então, convidar a todos para participar dessas festas. Se tem outras aí que eu não fiquei sabendo, me desculpa. Mas fica aqui o convite, às festas, domingo, em São João, e dia 19, em Nova Mântua. Dia 20, em Nova Mântua, né? 19, né? 19, em Nova Mântua. Né? E parabéns a todas as mães aí do nosso Brasilzão, a todas as mães aí do mundo afora.
Quero convidar a todos, domingo tem a festa das mães lá em São Francisco, a celebração 10 horas, e convido a todos, os vereadores, funcionários aqui da Câmara, para estar junto com nós na festa lá.
Antes de encerrar a sessão, vereador Oswaldo, defiro seu pedido de reiterar o ofício, e também eu quero parabenizar todos os organizadores. No final de semana passado, teve um voo livre lá em Caxeira Alta. Quero parabenizar todos os organizadores. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão
Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de maio, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.